Hoje vamos falar sobre a atuação da Compesa, abastecimento d'água em Afogados, Angazeiro e região. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar para 38 38 12 13, ou mandando seu zap para 996 58 05 54. Repetindo, 996-58-0554. Estamos recebendo o Dr. Sérgio Bruno, gerente da Compesa, e o Washington Jordão, chefe de distribuição da Compesa. Dr. Sérgio Bruno, inicialmente bom dia. E em meio a essa crise hídrica, estamos aí com 5 anos sem chuvas regulares na região do Pajeú. Como é que a Compesa tem feito para conseguir colocar água nas torneiras da população?
Primeiramente, bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes. A Compesa realmente tem corrido muito atrás para, com a produção tão limitada, tão pequena, tentar atender os nossos municípios, as nossas localidades, né? Tem muitos distritos aí também sendo atendidos, povoados. A produção hoje realmente é uma produção pequena. Essa adutora do Pajeú, a primeira etapa, deveria vir pelo projeto até Flores. Todo sábado na região que a gente estendeu até o limite do estado, até São José do Egito. Estamos chegando também agora em Itapetim, Brejinho, Santa Terezinha. Mas é muito difícil, a gente está fazendo o possível para atender da melhor forma possível a população do Alto Pajeú, com a limitação de água que nós temos realmente da população da Torre do Pajeú hoje.
Washington, bom dia. E sobre abastecimento d'água em Afogados, Angazeiro, como é que a Compesa tem feito? Como é que está a questão do rodízio em Afogados na atualidade?
Bom dia, Aldo, Bruno, Michele, Tito aqui no estúdio, ouvindo da Pajeú. Olha, Tito, nós tivemos alguns problemas a semana passada, proveniente de alguns reparos que tiveram que ser feitos na doutora do Pajeú, e conseguimos, consecutivamente, tivemos algum problema na distribuição. Tivemos que fazer alguns rodízios para atender melhor essas partes mais altas, mas o serviço da doutora do Pajeú foi concluído e a gente já estava regularizando. Infelizmente, ontem à tarde, nós fomos informados que teve um estouramento e, consecutivamente, a paralisação da produção da doutora do Pajeú. Mas o pessoal já está trabalhando para que a gente possa ter regularização. E eu acredito que, se a gente concluir esse serviço hoje, a partir da noite, a gente já deve estar com a produção normal aqui em Afogados, Angazeiro. Agora, aqui para a gente conseguir normalizar em termos de abastecimento desse setor mais alto, demora mais um pouco. Mas a gente está acreditando que a partir de hoje à noite a gente já tem a produção normal para aqui para Afogados.
Esses estouramentos na adutora do Pajeú, Washington, eles acontecem mais por quê?
Olha, Aldo, a gente tem uma adutora de praticamente mais de 200 quilômetros. Então, quando a gente trabalha com adutoras pequenas, que a gente sofre problemas relacionados a estouramentos, quanto mais com a adutora com essa extensão. Então, esses estouramentos são normais. A gente já estava mais ou menos há mais de um mês que a gente não tinha tido um estouramento. Tinha tido uma parada para manutenção, que foi uma parada programada. A gente estava com alguns problemas na captação e foi feita uma ação conjunta, juntamente com a equipe de Serra Talhada. Então, a gente, Afogados, Angazeiro e Serra Talhada, fizemos um trabalho de manutenção na captação em floresta, e por isso teve uma parada de mais de 24 horas, mas foi uma parada programada. Na questão do estouramento mesmo, já fazia mais de um mês que ela tinha estourado. Mas esses estouramentos a gente pode dizer que está dentro da normalidade. Aconteceu e vão sempre acontecer. O importante é que a gente está tendo o cuidado dessa manutenção seja feita rápida. Estourou ontem, a gente acredita que hoje, já no final da tarde, ainda deve estar começando a operar novamente.
Doutor Sérgio, dá para dizer quantas cidades são atendidas hoje pela Compesa aqui de Afogados, Angazeiro?
Hoje nós temos 13 municípios, né, atendidos, total de 22 localidades, considerando os povoados e distritos. E, como o Otto falou, realmente, quase que 90% depende da torre do Pajeú. Então, a gente sabe que um estouramento como o que aconteceu ontem, que está sendo já consertado hoje pela Compesa, prejudica muito o abastecimento, porque a vazão já é reduzida e realmente compromete ainda mais. Eu posso até citar, Aldo, aqui também, assim, que existem localidades com sistema pronto, como Canal Beira da Penha, como concluído também agora recentemente o sistema de Princesa Isabel, e a previsão é ter um retardamento do fornecimento de água, porque não tem mais produção para atender. Então, assim, quando tem um estouramento, realmente devido ao esquema de rodízio já está sendo implantado, a gente sofre um pouco mais, a população e a Compesa também.
Flores é Compesa de Afogados ou Serra Talhada?
Flores faz parte da gerência de Afogados, Angazeiro.
Afogados, qual a situação de Flores hoje?
Não, a situação de Flores também hoje é uma situação boa. nós temos cidades de mais crítico abastecimento. Hoje, o Rodízio em Flores é um dia com água, 300. Então, assim, está dentro da normalidade para a situação crítica hoje que nós passamos aí no, na questão dos recursos hídricos disponibilizados.
Os poços profundos lá de Flores, eles ajudam ou somente a adutora do Pajeú?
Os poços de Flores hoje estão todos direcionados para a adutora Zé Dantas, que abastece aí, complementa a Afogada da Engazeira, alguns chafariz, alguns pequenos povoados e sítio do Nunes e Custódia. A cidade de Flores hoje só recebe água da adutora do Pajeú.
Carnaíba, qual é a situação?
Também razoável. A situação de Carnaíba é uma situação, pode dizer, que boa, se comparar com outras cidades da região e até do estado, que, assim, os pontos mais críticos hoje de abastecimento nosso, realmente, estão no final da Toro Pajeú, ou seja, já pegando Tabira, Iguaraci, Engazeira, Jabutacá, que aí está num esquema de rodízio mais severo, porque já fica na ponta, realmente, da linha, no final do trecho.
Agora, doutor Sérgio, uma preocupação de moradores de comunidades que é ruim de água no subsolo. Aqui no Poço de Pedra, por exemplo, acho que já furaram mais de 20 poços e poucos obtiveram sucesso. E vê a adutora, o cano da adutora passando na porta das pessoas e elas perguntam por que que não pode ter acesso a essa água. Qual é a dificuldade e o que é que trava para que essa água também não chegue para essa população?
Veja só, Aldo, realmente assim, nós temos recebido na Competência Regional de Afogados da Engazeira muita demanda de ligações para atender povoados, distritos, e assim, todos estão sendo estudados, levantado o custo para fazer essa intervenção, para botar água nessas localidades, só que todas essas solicitações estão atreladas à segunda etapa da Toro Pajeú. Aí sim nós vamos ter água suficiente para atender todos da melhor forma possível. Como eu falei agora há pouco, nós temos cidades hoje, como Carnaubeira da Penha, Princesa Isabel, que estão com o sistema pronto, preparado e estão com dificuldade. Por quê? Porque nós não temos uma produção suficiente para chegar até lá. Então, da mesma forma que tem municípios, eu sei que tem inúmeros povoados, sítios, mas assim, a nossa perspectiva é que logo chegando na segunda etapa, que a previsão é para o início do ano 2017, todos esses sistemas pequenos vão ser realmente estudados, levantados, e se houver viabilidade, se houver água suficiente, deverão ser atendidos.
Washington, situação da barragem de Brotas, com quantos por cento nós temos Brotas hoje?
Aldo, hoje a gente está com Brotas em torno de 6%, um pouco menos de 6% já. Quer dizer, a gente já está prestes a entrar no volume morto, provavelmente nesses 15 a 20 dias a gente já vai começar a captar água através de flutuante lá.
Esses 6%, se a gente for contar, transformar em dias, Brotas, se não chover, e a gente torce para que venham algumas trovoadas aí, as previsões para o ano já são mais animadoras. Daqui a pouco o doutor Sérgio até fala de uma reunião que ele participou com meteorologistas. Vai até quando essa água de Brotas?
Olha, a gente está tentando retirar o mínimo possível dela para ver se a gente consegue estender. A previsão é que a gente consiga ainda nos 60, no máximo 90 dias.
O problema não é só a retirada por parte da Compesa. Tem a questão do sol, que não tem como a Compesa controlar, não é?
É verdade. A temperatura, o que se evapora, é mais do que o que a gente consome. E isso, infelizmente, não está no nosso controle. Mas o que a gente puder fazer para minimizar a retirada, a gente está fazendo. A gente está tirando o mínimo possível para atender a cidade, para complementar a cidade de Afogados de Engazeira e Itabira, para ver se a gente consegue estender o máximo o potencial do manancial.
Questão da barragem do Rosário, em Guaraci, secou totalmente? Foi feita alguma intervenção, alguma limpeza na barragem, doutor Sérgio?
A barragem realmente secou, está em colapso total, né, desde novembro de 2015. E hoje as localidades de Guaraci, Engazeira e Jatacá estão sendo abastecidas pela adutora do Pajeú, através de uma extensão que a Compesa fez a partir da cidade de Tuparetama. E assim, eu sei que existe uma mobilização por parte do DENOX e o pessoal ligado ali ao Conselho da Barra do Rosário, no tocante a realizar uma limpeza. Eu já disse ao pessoal responsável que a Compesa está pronta para participar e ajudar no que for possível nesse sentido.
A barragem do Chinelo secou totalmente também?
Também seca. A barragem do Chinelo está, acho, há mais de 2 anos sem água. Carnaíba apenas com a doutora Pajeú. E, assim, a situação realmente é crítica, né? Nós temos alguns mananciais com água em todo o Alto Pajeú, como o Walter falou agora há pouco. Temos Brotas, que está em pré-colapso. A gente está tirando o mínimo possível para ver se chega no período de inverno. Nós temos Santa Terezinha, com previsão de colapso daqui a um mês. Estamos também realmente regando racionalmente servente de Santa Terezinha para tentar chegar no período de inverno. Todos os mananciais com água hoje estão em pré-colapso. Nós não temos nenhum manancial hoje, assim, com exceção daquele sistema de Itapetim e Brejão que você mencionou, que realmente houve uma chuva realmente fora do normal, e os três mananciais, Mãe d'Água, Carambuque e Boa Vista, realmente acumularam água com 100%, e a gente estava já trabalhando com esses três mananciais.
Com esse tempo todinho de Compensa, tanto o Washington como o Dr. Sérgio, vocês já passaram por uma situação tão crítica como essa que nós estamos passando nos últimos anos?
Olha, Aldo, nessa reunião que eu passei lá em Recife, um dos diretores falou lá que essa seca, realmente, alguns estudiosos dizem que é a pior dos 60 anos, porque ele não tem um registro anterior. Mas acredita-se realmente que foi a pior seca que a gente já enfrentou aqui na região da gente, do Alto Pajeú e Nordeste como um todo, né? A situação realmente é complicada. Graças a Deus, nós temos esse apoio da Toda Pajeú, que chegou em boa hora, chegou realmente quando alguns mananciais estavam entrando em colapso. E se nós não tivéssemos com a Toda Pajeú, tenho certeza absoluta que todo o Alto Pajeú estaria em colapso total. Por quê? Nós íamos ter que tirar mais água dos mananciais. Hoje nós não estamos fazendo isso, estamos regando, como o Bosch falou, porque nós temos a Toda Pajeú. Mas se não tivesse, eu não tenho dúvida que todo o Alto Pajeú estaria em colapso total.
Washington?
É verdade, a gente sabe, a gente vive isso na pele, que uma situação como está hoje, se a gente não tivesse dado todo o Pajeú, a gente não tinha de quem se valer. Com certeza, desde que a gente assumiu aqui, desde quando a gente está aqui na Compensa, não passamos por uma crise hídrica do porte desse. A gente não está sentindo tanto por conta todo o Pajeú, mas só precisa você analisar os mananciais da região para você ter a situação. A gente, tirando Itapetim, que as três barragens são no município de Itapetim, todos os outros mananciais daqui da região estão ou em colapso total ou em pré-colapso bem adiantado. Então, realmente, eu acho que não só eu, como a gente nunca tinha visto isso aqui na região ainda.
O Jânio está querendo saber o seguinte, da Compensa, sobre uma rachadura que existe no sangrador da barragem de Brotas. Vai fazer o reparo?
Na verdade, assim, a gente tem feito visitas na barragem de Brotas, e nós sabemos que tem alguns pontos lá que o pessoal fala que é vazamento, mas é alívio de pressão. A barragem de Brotas é uma barragem feita em alvenaria de pedra, e na construção dela, propositalmente, é feito algumas juntas. Essas juntas servem para realmente aliviar a pressão da água que está ali percolando dentro da parede. Então, assim, durante a visita, não visualizou nenhum vazamento que pudesse comprometer a estrutura da barragem. E sim que realmente ali já serve realmente para aliviar a pressão da parede da barragem.
Bom, a Rosângela, bairro São Francisco, Washington, ela está pedindo para a Compensa liberar água para o bairro dela.
Olha, hoje, a gente só está com água hoje, devido à paralisação da Doutora do Pajeú, a gente só está abastecendo hoje o São Cristóvão, São Brás, o Residencial São Francisco, o Residencial Dom Francisco e o Sobreira. Essa parte do centro, a parte do bairro São Francisco por completo, a gente só deve começar o abastecimento de lá amanhã. Se a gente acredita que a gente deve concluir o serviço do Conselho da Doutora do Pajeú hoje, provavelmente à noite deve estar a regularização, então provavelmente a partir de amanhã a gente começa a atender essa parte do centro e a parte do bairro São Francisco.
Teve uma reclamação do Biró, do bairro Planalto, eu até estranhei, ele disse que há 60 dias que não chega água lá.
Olha, então a gente tem que, é bom que, que ele procure a Compensa para a gente fazer uma análise no imóvel dele, que a gente não está com esse prazo todo em nenhum canto aqui, a não ser que seja um caso específico dele. Tem que analisar o ramal, analisar o que está acontecendo nesse imóvel dele. Abasteceu o Planalto, o bairro Planalto, bem abastecido semana passada, inclusive a gente até monitorou. Devido a esses problemas, a gente teve que monitorar esses setores mais altos. São Brás, o Planalto, como a gente monitorou, a gente tem a certeza que a gente conseguiu abastecer. Se a gente não teve água na casa dele, é bom que procurar a gente para que a gente possa mandar uma equipe específica no imóvel dele para saber o que aconteceu.
Bom, doutor Sérgio, nós conversávamos fora do ar a respeito dos poços artesianos e Afogados recebe aí, a Compensa recebe o incentivo dos poços da doutora Zé Dantas, na região do Caruá. E eu falava que lá na comunidade da gente, poço de 2 mil litros d'água tinha baixado para menos de 200, ou seja, uma redução brusca. Esses poços baixaram também?
Com certeza, Aldo. Assim, realmente, a gente tem acompanhado também constantemente, a gente mede os níveis estáticos, dinâmicos desses poços. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos dois poços que não vale mais a pena explorar, a vazão é tão baixa que não compensa explorar esses dois poços. No projeto, com esses 12 poços, a vazão era para estar em torno de 80 litros por segundo. Hoje a vazão está em torno de 40 litros por segundo, ou seja, reduziu pela metade. Então, assim, o reflexo é generalizado, tanto dos poços rasos da nossa região, como nos poços profundos da bacia da Lagoa do Caruá. É realmente uma perda muito grande e a gente sabia que isso podia acontecer, realmente que a seca influencia nisso tudo e que a gente está fazendo o possível para contornar essa perda de produção.
Esse ramal que vem de Sertânia para Afogados da Angazeira, há uma previsão para a chegada dessa adutora aqui?
Olha, a gente participou de algumas audiências públicas e, assim, o que o pessoal do Enoc sempre passou é que a previsão era para o início de 2017, março, abril. A expectativa da gente é essa aí. A gente não tem assim, ligação direta com a obra, a gente tem esse contato, eventualmente conversa com o pessoal do DENOX também, quem tem interesse realmente nessa produção, nessa vazão. Mas a gente sabe que o governo federal está analisando recursos, investimento em educação, saúde, em saneamento também. Então, assim, é uma coisa que não pode bater o martelo, de certeza.
Quando a gente tiver com tudo pronto, esse ramal aí, barragem da Engazeira for concluída, com essa adutora que já está em funcionamento, a gente pode dizer que Afogados e a região estarão no paraíso em relação ao abastecimento d'água?
Com certeza. E eu não tenho dúvida que, com o fechamento da segunda etapa da adutora Pajeú, com a barragem da Engazeira com água suficiente, acumulada, eu tenho quase certeza absoluta que a gente poderia tirar quase todas as cidades, as localidades do apogeu do racionamento. Ou seja, com pequenas intervenções, com instalação de algumas pequenas retas, elevatórias, praticamente todo o sistema do apogeu poderia sair do rodízio.
Washington, eu lembro que há alguns meses Iguaraci reclamava muito da questão de abastecimento d'água e, pelo menos pelo que a gente nota, essas reclamações, elas praticamente acabaram. Resolveu a situação de Iguaraci?
Olha, a gente não resolveu a situação de Iguaraci. A Bruna acabou de falar que Iguaraci, infelizmente, a gente só tem uma fonte de abastecimento de Iguaraci, que é a adutora do Pajeú. Então, a gente trabalha em Iguaraci em forma de rodízio, só que, como a gente está com a adutora do Pajeú bastante estabilizada, infelizmente, a gente teve essa parada de hoje, mas, e a que foi programada semana passada, mas como a gente estava com o sistema mais ou menos operando dentro da normalidade, a gente está com rodízio que a gente está conseguindo manter. Então, a gente infelizmente, não tem condições de atender Iguaraci, Engazeira e Jabitacá ao mesmo tempo, está trabalhando em forma de rodízio, mas no rodízio que a gente está tendo que controlar. Então, a gente tem, por exemplo, Iguaraci, a gente está mais ou menos com 4 dias com água em Guaraci e 3 sem. Então, está no rodízio mais ou menos bem satisfatório. A gente está conseguindo manter esse rodízio.
Paulo Roberto, da Vila Pitombeiro. O abastecimento está normalizado. Parabéns, Washington e equipe da Compesa. De forma geral, há um reconhecimento por parte da sociedade sobre o esforço da Compesa em comparando-se com a situação de outras regiões do nosso estado?
Olha, assim, a mídia divulga muito a questão da seca que é generalizada e se a gente comparar a nossa situação com cidades vizinhas e muito próximas, a gente tem a região do Agreste que está numa crise muito maior que a nossa. Então, como a gente, todo mundo é consciente da crise que está nos nossos mananciais e tendo a certeza que a gente está conseguindo, mesmo que com rodízio, mas conseguindo atender toda essa localidade com a única fonte de abastecimento que é o todo do Pajeú, então o pessoal é ciente do esforço que a gente está fazendo para conseguir manter o atendimento. A gente sabe que a gente precisa melhorar e quer melhorar, mas infelizmente hoje, na situação que a gente vive hoje, a gente pode dizer que está numa situação bastante confortável para o abastecimento aqui da região.
Doutor Sérgio?
Eu queria acrescentar o seguinte, Aldo. Nós temos regiões do estado que, na questão de água disponível, está bem melhor que a gente. Temos situações como a Grécia, está bem pior. Mas eu queria destacar realmente que a equipe da GNR Pajeú é uma equipe muito boa. Assim, hoje, no estado, a Compesa do Alto Pajeú é primeiro local. Assim, está primeiro colocada. Em quê? Em abastecimento, em perdas reduzidas, em tudo, em faturamento e arrecadação. Quer dizer, hoje eu posso dizer para você que a gerência Alto Pajeú é a melhor gerência do estado de Pernambuco. Em resultados comprovados.
O ouvinte colocando aqui que Bitiranga, distrito de Carnaíba, corre o risco de ficar sem abastecimento. O que é que está havendo lá em Bitiranga, Washington?
Não, em Bitiranga a gente consegue atender, e Bitiranga ela é atendida pela adutora do sistema Zé Dantas. Então a gente não corre esse risco, não tem nenhum manancial, o manancial lá já está em colapso há bastante tempo, hoje a gente está conseguindo atender pela adutora do sistema Zé Dantas. Então essa informação é inverídica. A gente está, infelizmente, a gente não tem condições de atender Ibitiranga ainda com 24 horas por conta exatamente disso, da demanda. A gente tem uma demanda muito grande, tanto da Torre Pajéu como da Torre dos Sistemas Edantas. Mas a gente tem o atendimento de Ibitiranga e do Alto Vermelho garantido.
O Jânio voltou aqui, doutor Sérgio, dizendo que querendo saber se a Compesa compra no comércio de Afogados.
Se ela compra?
Sim.
Compra sim. A gente faz cotações de preços no comércio local e compra alguns equipamentos, algumas peças de manutenção, mas sim, a prioridade é Afogados em Gazeira.
Para esse pessoal que está construindo e não conta com a rede da Compesa, da rede de abastecimento, qual é o caminho que essa pessoa deve fazer para ter o abastecimento da Compesa?
Olha, Aldo, isso é uma questão interessante. Primeiro, a gente tem que analisar a questão desses, se é um bairro de extensão natural ou se é loteamento particular. A gente teve muitos problemas ao longo dos anos de loteamentos que eram construídos sem a devida regularização. E hoje está sendo feito um trabalho de orientação e de acompanhamento para que esses loteamentos sejam realmente regularizados pelo proprietário para que a gente possa atender de forma satisfatória. A gente ainda existe alguns pontos que a gente tem deficiência de rede naturais. Aí esses pontos nos procuram, a gente faz, encaminha para uma equipe técnica nossa, fazer o levantamento e ver a possibilidade da gente atender. Como a gente já está fazendo aqui em Afogados em alguns pontos. Fizemos um trabalho muito bom agora no São Brás, estamos em fase de conclusão. Mas aqui ainda tem alguns pontos, em especial em alguns casos em loteamentos particulares, que ainda não foi feita a devida regularização, nem perante a Compesa, nem perante a Prefeitura. A esses casos, os proprietários do loteamento é quem tem que viabilizar para que seja feita a regularização, para que a gente possa atender.
A Eduarda Silva, da Rua Severino Rodrigues, São Brás, aqui está soltando água um dia na semana, às vezes chega de meio-dia e 4 ou 5 da tarde. Tem acabado. Não dá para encher a caixa d'água. Ela pergunta, isso é certo?
Olha, tanto a Severino Rodrigues como essa parte alta do São Brás, nós tivemos alguns problemas devido a essas duas paralisações que teve na Torre do Pajeú. A tendência é que a gente atenda com maior frequência ali. Tivemos problemas semana passada, mas eu acredito que com a regularização da Torre do Pajeú, a gente vai ter uma normalização no abastecimento, tanto daquela área lá, quanto da área do Planalto, que é a parte alta do São Francisco também, que é uma... nós tivemos alguma dificuldade no atendimento. É uma questão só de manutenção da produção para que a gente possa regularizar o abastecimento aqui de Afogados.
Doutor Sérgio, teve um problema com uma das comportas da barragem de Brotas e eu lembro que a Compesa tentou algumas vezes trazer mergulhadores, me parece que até um francês veio na época e não conseguia resolver. Depois, a Compesa conseguiu destravar essa comporta para dar descarga de fundo. Só que quando conseguiu... aí veio essa estiagem prolongada, não teve mais chuvas. E esse tempo todinho que essa comporta está sem ser aberta para dar essa descarga, será que não vai travar de novo não, doutor Sérgio?
Na verdade, assim, o ideal dessa comporta é que tenha uma movimentação realmente anual, né, Aldo? É que realmente faça a descarga anualmente. Infelizmente, nós passamos aí, como você bem falou, são 5 anos de seca, realmente, é uma seca severa. Mas, assim, quando dá necessidade da utilização, com certeza vai ter mecânico especialista lá para verificar as condições, para analisar realmente se tem algum perigo ou não de abrir a comporta. Eu, pessoalmente, acho que não tem não, porque realmente o serviço foi muito bem feito. Foi gasto quase R$150 mil naquela comporta de recuperação e ela está pronta para ser usada.
Tem gente ligando para falar. Alô, do telefone, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Ô, Nilo, aqui é Juliano, do Sítio Saco dos Heróis.
Diga, bom. Juliano.
Então, eu gostaria de saber de Washington aí, sobre a respeito da doutora Zé Dantas, que lá tem um chafariz no sítio de Afundo, e ele estava ativado dentro de antes da eleição. Aí eu queria saber que lá está desligado agora, queria saber por que esse chafariz está sem receber água nesse último sítio.
Tem conhecimento, Washington?
Não, eu não entendi a pergunta. Ele disse que estava desativado e ativado, como foi?
O chafariz, não é o chafariz lá do Riacho Fundo, não é, Juliano?
Isso mesmo, é o chafariz lá do Riacho Fundo, que eu tinha pedido uma ativação. Eu até fiz um requerimento a pedido de Bruno, aí foi ligado, está com 60 dias. Aí, nesses últimos 15 dias, está sem receber água lá, porque a gente passou 30 dias recebendo água, direto, aí depois entrou o rodízio de 3 em 3 dias, e agora foi, está desligado direto.
Não, veja bem, nós, teve dois chafariz, foi reativado, estava no projeto realmente da doutora do Zé Dantas, e foi reativado algum tempo atrás aí, há 2, 3 meses. Nenhum chafariz foi desativado. Eu não sei se é algum problema específico, mas tem que ser analisado. Seria interessante que o ouvinte procurasse a Compesa, porque nenhum tem ordem para ser desativado. Eles só estão em esquema de rodízio. Como a cidade está em rodízio, é justo que a zona rural também entre no rodízio e atenda o rodízio que a população da zona urbana está sofrendo. Então, assim, é só rodízio, desativação de nenhum. Então, assim, o que eu aconselho o ouvinte é procurar a Compesa para a gente conversar sobre o assunto.
O Birol voltou aqui, Washington. Na verdade, eu cometi um equívoco, não são 60 dias lá no Planalto. São 3 semanas. O Birol lá do bairro Planalto.
Eu acho que era bom ele procurar com peso para a gente fazer uma direcionar uma equipe no imóvel dele, porque semana passada nós atendemos bem o Planalto. Na parte mais alta a gente conseguiu atender bem. Então pode ser algum problema específico no ramal dele.
Aqui o vereador de Carnaíba, Zé Ivan, parabenizando o Dr. Sérgio Bruno e sua equipe pelo desempenho. Zé Ivan de Ibitiranga, bom trabalho.
Eu só tenho a agradecer, é um parceiro nosso que realmente a gente está junto em algumas situações, colabora com a Compesa e ajuda sempre que possível.
Como é que está a situação daquele açude lá da Laje do Gato? Me parece que a água, quando existia, estava com problema lá com a bactéria, era?
Não, ele não chegou. Assim, alguns mananciais nossos, quando chega na fase crítica de pré-colapso, aparecem algumas bactérias, mas que são removidas durante o tratamento tranquilo, com facilidade. Eu tenho conhecimento que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, da qual a Compesa é ligada, está com o planejamento de fazer uma limpeza na barragem lá, da Laje dos Gatos, e assim, está para iniciar nos próximos meses, 1 ou 2 meses. Mas que não temos realmente assim, questão de cianofice, alguma coisa que pudesse prejudicar a saúde da população.
A Cícera da Odon Padilha, São Francisco, não chega água de jeito nenhum, mas a conta é de 60 e 70, que absurdo, diz ela, Washington. De jeito nenhum não está chegando lá.
É estranho, mas é bom, quem tiver algum problema específico é bom procurar a Compesa. Como eu disse, hoje a gente está com um abastecimento irregular naquela área por conta da parada toda do Pajeú, mas o São Francisco a gente começa a atender amanhã. E se alguém tiver algum problema específico de falta d'água, é bom procurar para que a gente analise cada caso. Como eu estou dizendo, no geral, nós monitoramos, semana passada a gente conseguiu atender bem aquela área do São Francisco. Inclusive, nós tivemos até um estudo muito grande na rede principal lá, e consecutivamente, porque a gente estava com bastante pressão na rede.
Doutor Sérgio, sobre hidrômetros, a Compesa continua instalando onde não tem ainda?
Ah, sim, com certeza. Todas as novas ligações, quando nós assim, detectamos que um hidrômetro está danificado, quebrado, a gente está fazendo a substituição e instalação das novas ligações. Eu queria complementar o que o Washington falou agora há pouco sobre a questão da Torre Pajeú. A gente aceita, sabe que tem alguns pontos que realmente é crítico de abastecimento, mas assim, nós sabemos realmente que, assim, para você ter uma ideia, o rio, a vazão do Rio São Francisco foi reduzida 2 meses consecutivos. A Chef está planejando reduzir de 800 metros cúbicos por segundo para 700. Ou seja, a captação nossa no rio está cada dia mais difícil. Como o rio está baixando realmente, começa a puxar impureza e vai para o corpo, fica dentro da bomba ali, impede o movimento normal. Aí para-se para fazer a manutenção. Praticamente a cada 15 dias estão parando o sistema para fazer a manutenção. Então, a gente sabe realmente que complica, que prejudica, principalmente o pessoal que está localizado naquelas partes mais tristes das cidades.
São 10h50, daqui a pouco nós voltaremos com a segunda e última parte do debate das 10.
Manhã Total.
No debate de hoje, estamos de volta com o Dr. Sérgio Bruno, gerente regional da Compesa, e Washington Jordão, coordenador de distribuição da Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa. E nós já voltamos com o vereador Cícero Batista, do município de Carnaíba, que é da região de Riacho Fundo, Saco dos Queiroz. Qual é a situação aí desse chafariz, vereador? Bom dia.
Bom dia, Alto. Bom dia, Lócio, Gilberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. É um prazer imenso voltar aos microfones dessa feliz emissora. Primeiramente, parabenizar todos os radialistas pelo seu dia, né? E especialmente meus amigos. É para ser breve, não tomar tanto o seu tempo. Assim, o chafariz do Riacho Fundo, que fica denominado no sítio Riacho Fundo, que é da Compesa, foi concedido através de pedido do companheiro Anchieta Patriota, o companheiro Zé Mário, e com a nossa participação também. Né? Infelizmente, gerou um débito de R$ 2.004,09. E eu preciso, como está no nome de uma pessoa que eu mandei cadastrar, no nome de uma pessoa física, eu tenho primeiro de quitar essa dívida para poder liberar de novamente a água para servir o pessoal. Por quê? Os usuários que usaram a água não têm nenhuma obrigação no momento de pagar esse débito. Agora, depois que eu quitar essa dívida, que espero ser rápido, e vier funcionar novamente, aí é a hora de fazer reunião e ver com o pessoal que vai usar a água, o que é que a gente pode fazer para continuar usando e usufruindo desse líquido precioso, que é a água, nesse momento a coisa que mais a gente precisa. Agora, eu não posso, em nenhum momento, exigir liberação por parte da Compesa e nem também, antes de quitar essa dívida de R$ 2.004,09, mandar liberar de novamente para todo mundo usar sem primeiro fazer uma reunião e ouvir um pouco para saber como é que fica.
Doutor Sérgio, está explicada a situação. A questão é o débito, né?
Exatamente. Bom dia, vereador. Se isso realmente assim, eu lembro que o Chafari teve uma solicitação recente, ele estava no projeto original da doutora Zé Dantas. Reativamos o Chafariz, a pedido da comunidade lá local também. Assim, essa cobrança da Compesa nesse Chafariz, Aldeão, é uma cobrança mínima. Ali é mais a questão social, não é financeira. Quer dizer, se chegou a R$ 2.004, que o vereador Cícero falou, é porque assim, o consumo está muito alto, tem que ter um controle. Essa água
deve ser mais de uma conta, não é?
É, com certeza.
Deve ser mais de um mês.
Mais de um mês, é assim. E pela, como a taxa é muito pequena, é quase insignificativa, pode ser que esteja usando de forma indevida, para irrigação. Então, assim, essa água, o pessoal tem que se conscientizar que é para abastecimento humano e algum bichinho ou outro ali para dar para não morrer de sede. Agora, tem que ter o controle. Se a comunidade não tiver controle, vai acabar sendo cortada.
Precisa a comunidade se organizar, porque a conta vai estar no nome de uma pessoa, ela não tem condições de pagar essa conta sozinha, e na medida que que o morador vai retirando um tambor d'água, vai retirando dois tonéis, então vai se pagando uma taxa. Eu acho que é isso que a comunidade precisa se organizar para não ficar sem essa água, porque numa época dessa sem água não dá.
Exatamente, tem que ter organização, tem que ter um controle realmente severo e que use de forma racional. Que use para abastecimento humano, não use para irrigação. Infelizmente, nós estamos num período crítico e a água tem que ser usada realmente com a prioridade de abastecimento humano.
A Nilza de Carnaíba Velha, teve um aumento considerável na conta este mês. Tem moradores pagando R$ 300. A funcionária da Compesa pegou sua fatura, mas não deu nenhum resultado. E ela quer saber, ela sabe e tem certeza que não consumiu essa água toda. Porque houve esse aumento mesmo, Washington?
Não. Pode ter tido um aumento se tiver tido um consumo. A gente sabe que a gente paga uma conta, a tarifa mínima de água para residencial hoje é R$ 37,25, até 10 metros. Excedendo esse limite, esse consumo, vai se pagando a cada faixa de 10 metros um valor mais alto do que os 10 primeiros. Mas esse é um caso que, como ela encaminhou a conta para a loja de atendimento, deve ter sido feito algum encaminhamento para ir à equipe verificar o que está acontecendo. Se realmente foi algum erro da Compesa ou algum erro causado por algum vazamento, alguma coisa, deve ser sanado e retificada a fatura dela. Agora tem que ser feita uma análise para saber o que aconteceu para ter sido cobrado essa fatura nesse valor. Essa é uma questão que tem que ser analisada especificamente cada caso. Como ela deu entrada em alguma loja, provavelmente deve estar nos trâmites normais dessa averiguação para poder dar um retorno para a usuária.
O Zé Ivan voltou, doutor Sérgio, perguntando qual é o Instituto de Meteorologia que repassa informações para a Compesa e quais são as previsões de inverno para a nossa região em 2017. O senhor teve uma reunião que tratou dessa questão, não foi?
Exatamente, Aldo. A Compesa tem uma ligação muito próxima com a APAC, né? A Agência Pernambucana de Águas e Clima. E assim, realmente nessa reunião que você salientou aí, foi nos passado que as previsões do próximo ano, janeiro, fevereiro, seriam realmente boas, previsões excelentes para a nossa região. Assim, nós estamos todos muito otimistas. Há cerca de um mês atrás falou muito num fenômeno chamado Laninha, que estava se formando e não se formou, que seria invernos assim, para plantio, seria inverno fraco, mas contínuo e por muitos meses, mas está em formação um novo fenômeno aí que, assim, os especialistas acreditam que é muito boa para a nossa região, ou seja, previsão de chuva, muita chuva entre os meses de janeiro e fevereiro de 2017.
Notícia boa, notícia boa. Washington e Solidão, está sofrendo, não
é? É, Solidão, infelizmente, é uma das cidades que a gente não é contemplado pela todo o PGU e que o manancial está em colapso total. Então, Solidão e o distrito de Borborema, que é o distrito de Itabira, a gente está atendendo através de carro-pipa. Nós fizemos uma logística para tentar distribuir, mesmo sendo com carro-pipa, mas via redistribuição. A gente sabe que o atendimento, sendo feito carro-pipa, a oferta é bem menor do que a gente necessitaria, então o rodízio é bastante prolongado. Mas a gente está conseguindo atender ainda, tanto o distrito de Borborema quanto a cidade de Solidão, dessa forma, com a redistribuição, mas sendo colocando água no reservatório através de carro-pipa. Então, com uma oferta muito menor.
Tabira, qual é a situação de Tabira?
Não, Tabira ela é atendida pela doutora do Pajeú e pela barragem de Brodas, que ela vem para aqui para Afogado da Engazeira daqui, e a gente faz a distribuição, e a gente está conseguindo atender. Em forma de rodízio ainda, por conta, como a Bruna acabou de falar, que a gente tem uma demanda maior do que a gente pode ofertar, então toda a cidade está sendo atendida em forma de rodízio, Tabira não seria diferente.
Havia uma preocupação enorme no passado da Compesa, doutor Sérgio, em relação às ligações clandestinas, principalmente nessa adutora que liga Afogados a Tabira. A Compesa conseguiu coibir esse tipo de prática?
De certa forma, sim. Nós temos acompanhado constantemente, nós temos equipe que vai ao longo da adutora, fiscaliza. Nós, em algumas situações, nós estamos levando para a delegacia, porque existe o abuso. Existe irrigação, e aí é crime de furto, né? Nós estamos repassando. Da mesma forma que existe na adutora, também existe nas cidades. Assim, o que eu recomendo para a população é que, se tiver conhecimento de alguma ligação clandestina, até mesmo na cidade, que informe, que procure a Compesa. Por quê? Porque quem faz a ligação clandestina abusa do consumo, joga água fora. Então, isso prejudica a população como um todo, não só a Compesa, mas a população. Então, se tiver conhecimento, passe para a Compesa. A Compesa tem equipe aí atrás de fiscalizar e combater, e até punir o responsável.
Sobre os estouramentos final de semana, a Compesa tem alguma equipe que atua no final de semana para evitar passar sábado, domingo, desperdiçando água tratada?
Tem sim, tem sim. A gente, sempre que a gente é informado de algum estouramento, a gente entra em contato, tem uma equipe. Esse final de semana mesmo a gente teve um estouramento muito grande aqui próximo da... Aqui, mesmo no centro, um vazamento que foi, a população informou e a gente conseguiu encaminhar uma equipe e foi sanado. Então, sempre que a gente tiver algum problema aqui, pode entrar em contato com a gente, que a gente entra em contato com as equipes e pode ser final de semana, feriado, a gente consegue sanar.
Aquela limpeza que foi feita, aquele mutirão naquela época, um dia de domingo, onde muitas pessoas, não só de Afogados, mas da região, as prefeituras da região do Pajeú também ajudaram na barragem de Brotas. Se viu para alguma coisa, doutor Sérgio?
Com certeza, Aldo. Aquela limpeza foi fundamental. O ganho foi muito pouco na questão do volume, do que ganhou de volume de acumulação. Mas, assim, a qualidade da água melhorou muito. Realmente, assim, a limpeza foi fundamental. Tirou aquela lama decantada há vários anos. Foi uma camada em torno de 30 centímetros retirada ali. E foi fundamental para a melhoria da qualidade da água distribuída à população de Afogados da Engazeira e Tabira.
Essa questão da pesca na barragem de Brotas, quem é que fiscaliza? É a Compesa?
Não, a Compesa é cliente também da barragem de Brotas. A Compesa, quando recebe uma denúncia, ela direciona para a PAC, a Agência Pernambucana é quem fiscaliza, tem o poder de policial mesmo, mas a Compesa é só cliente, mas assim, não fica também esperando. A gente corre atrás, denuncia, faz reunião com a PAC para resolver questões desse tipo.
Tem algum planejamento aí, alguma previsão para peixamento da barragem de Brotas? Se chover, se nós tivermos inverno para o ano e a água, a barragem pegar um bom volume d'água?
Aldo, é o seguinte, a gente sempre tem, sabe? Assim, a gente realmente tem esse controle e essa preocupação em relação à barragem de Brotas e outras barragens também.
Muito bem, o ouvinte pode ligar 3838-1213 ou mandando o seu zap para 996-580554. Quais são as áreas que a Compesa tem mais dificuldade em bombear água para esses setores, Washington?
Olha, aqui em Afogado da Engazeira a gente tem uns pontos críticos, que são os pontos mais altos do São Brás, que é aquela parte alta do São Brás, que fica no limite de pressão da rede nossa. O São Cristóvão, que é o bairro que fica mais afastado e, em termos de relevo, um ponto mais alto também. Na parte de Brotas, a gente tem aquela parte que fica na saída para Iguaraci, que é um ponto bastante crítico também. E no centro a gente tem um ponto que a gente tem uma dificuldade de acesso também, que é no entorno da igrejinha aqui do São Sebastião. É um ponto bastante crítico na questão do abastecimento também. Quando a gente tem dificuldade, quando a gente tem produção mais baixa, a gente tem dificuldade de abastecer esses setores, é o que a gente que nos preocupa mais, que a gente tem que monitorar até a gente concluir o abastecimento. Mas, no geral, a gente está conseguindo atender a todos os bairros. Infelizmente, Aldo, a gente necessitaria hoje de uma produção aqui em torno de 120, 130 litros para atender a Afogada em Gazeira. Estamos trabalhando abaixo de 90, 90, 80. Então, infelizmente, a gente tem que colocar esses setores mais altos em rodízio para que a gente possa conseguir atender pelo menos da maneira mais satisfatória que a gente acredita.
Seria interessante acrescentar o seguinte, além do déficit de produção, a Compesa fez um estudo, um projeto para a melhoria da rede interna da cidade de Afogados em Gazeira. A princípio, esse orçamento ficou em torno de 12 milhões de reais. A previsão era atender principalmente os bairros periféricos, que o Osho falou aqui em alguns, e os ouvintes também reclamaram de falta de água. E assim, tem um projeto, um estudo, já tem a noção de orçamento, e em breve eu tenho certeza que a Compesa vai investir em toda a rede da cidade de Afogados em Gazeira.
Muito bem, o ouvinte continua ligando, 3838-1213, ou então mandando o seu zap para 996-580554. Tem algum telefone de contato da Compesa que o ouvinte possa fazer uma reclamação, uma observação, até dizer, não, tem um estouramento aqui, pedir a Compesa para ver, para parabenizar também, porque muitas vezes a gente não só liga para reclamar. Tem algum telefone de contato?
Tem sim, a gente tem o 3838-8701, que é da gerência, e 8709, que é da loja de atendimento. Então, pode ligar para esse telefone para qualquer reclamação, informação, falta d'água ou a respeito de algum estouramento, pode encaminhar para esse telefone também que a gente direciona as equipes.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo.
Quem fala?
Neco Ramos.
Diga, Neco.
Tá tudo bom?
Tudo bem.
Eu queria perguntar para o doutor Bruno e para a Ossi, aquela doutora Zé Dantas, que passa por Ibitiranga, que eu fiz acompanhamento dela na época, com o representante do governo federal, e que destinava Perfinal e Solidão. Por que aquela doutora não bota água para Solidão? Solidão está no maior sofrimento da história aqui do Pajéu que você puder imaginar. Até por questão do prefeito acomodado em Solidão, a prefeita acomodada, não se ligou para entrar nessa briga aí da doutora do Pajéu, com uma outra cidade se ligaram, fazendo parte do governo do estado, e não correu, e não cobrou, e não fez um projeto para que recebesse a paga da doutora. E tem a encarnação pensada da doutora Zé Dantas, que foi feita para lá, para Solidão. E por que ninguém da Zé Dantas não vai salva para Solidão?
Doutor Sérgio?
Bom dia, Neco. Na verdade, sim, o projeto previa realmente abastecimento de, como ele falou, de alguma comunidade ali entre Ibitiranga e até realmente o município de Solidão. Houve alguns problemas na execução dessa obra, Aldo, e eu acho que boa parte da população local tem conhecimento que toda a tubulação saindo da elevatória lá na Lagoa do Caruá até aqui próximo a Itam foi removido devido a defeito construtivo. O material que foi substituído é o mesmo material que tem entre Ibitiranga e Solidão, ou seja, houve uma falha, tem um processo judicial, estão investigando responsáveis, mas assim, nós estamos estudando possibilidade de abastecimento de Solidão, não pelos postos de Zé Dantas, como eu falei, a produção caiu muito, quase 50%, mas através do sistema do Pajéu, de uma derivação próxima à cidade de Tabira, interligando, se possível, com o sistema de Dantas já pegando na PE ali que vai para a Solidão. Então, assim, existe um estudo, sim, a Compesa está preocupada com isso aí e está se movimentando nesse sentido.
No finalzinho, o Erisvando parabenizando a Compesa pelo trabalho realizado. Muito bem, doutor Sérgio Bruno, gerente regional da Compesa, Washington Jordão, chefe de distribuição da Compesa, muito obrigado e sucesso, parabéns pelo trabalho realizado, há um ou outro detalhe para ser corrigido, mas parabéns e sucesso.
Obrigado, Aldo, obrigado a todos os ouvintes, a gente está à disposição realmente para informar, participar, estamos aqui à disposição da população do Alto Pajéu.
Um abraço, Washington.
Diga a mesma coisa, Aldo, sempre que a gente precisar, é importante a gente esclarecer a população para saber como é que anda a distribuição, e a gente fica à disposição sempre que precisar, a gente está às ordens.
E é final do nosso debate de hoje.